迷你马。
Imagina que todo mundo, eu, você, a Carol aqui, todo mundo mesmo, ficasse cego. O que aconteceria? Se você já ouve esse podcast, é porque conhece muitas distopias. Já deve ter reconhecido de que livro a gente vai falar hoje. Ensaio sobre a Cegueira é um dos livros mais interessantes e conhecidos do José Saramago, escritor português, ganhador do Prêmio Nobel, milhões de coisas legais. Eu sou Alexandre Rodrigues.
Eu sou a Carol Becker.
Esse é mais um Hora da Distopia, com a Carol.
Se você está preocupado com a situação na sua cidade, no estado, no país ou mesmo no mundo, vai piorar mais.
Muito mais.
Começa agora a Hora da Distopia.
Para começar, hoje o podcast ele tem um clima de despedida. É o último da Carol. Que está aqui desde o começo, desde o primeiro.
Desde o ensaio do primeiro.
Desde o ensaio do primeiro, o episódio que não valeu. A Carol está aqui. Os episódios, né, que foram mais de um.
Foram dois, eu acho.
Foram dois, mas a Carol está aqui desde o início. Meu coração está sangrando há semanas, desde que eu soube que ela nos deixará. Mas a gente vai tentar, eu e a Luísa. E é sempre o lugar da Carol, sempre, absolutamente. E a Carol disse: ah, eu quero voltar, volta. Se ela não quer, eu quero voltar, é simplesmente disser: vamos gravar hoje? A gente grava. Então, nesse começo, eu quero dizer assim: pá, tipo, foi imensamente massa, amizade, convivência, aprender tanto. E tinha uma coisa que a gente não ia fazer mais, mas é que é o último, eu não vou perder a oportunidade de fazer. Quer dizer que se esse é um podcast sobre distopia, eu vou fazer o que eu fazia no começo, até anteontem. Quer perguntar a Carol, querida Carol, o que é uma distopia?
Eu acho que basta olhar para a rua, abrir o jornal, receber uma notícia no WhatsApp, que a gente vai saber o que é a distopia brasileira, um pouco mundial. Mas brincando com isso, é um pouco para dizer que talvez eu nem imaginasse quando escrevi a tese sobre isso e quando me aproximei dessa concepção literária, né? Essa ideia de distopia narrativa, distopia romanesca, romances distópicos, eu não imaginava que estaríamos dentro de uma distopia tão bem desenhada, né? Acho que estranho, né? E a gente vem há um tempo, e desde que a gente começou o programa, né, dizendo que a palavra distopia virou a palavra da ordem, que o adjetivo distópico tem sido usado, e parece que, para além das produções artísticas, agora isso tomou um corpo muito denso na nossa realidade. E que relação é essa que permite que a gente descreva a nossa realidade como distópica, né? Dá para a gente começar com a questão política. Quando tivemos as últimas eleições no Brasil, esse elemento da distopia clássica acabou emergindo. A concepção política, o medo de uma figura política que pode ser centralizadora, isso também aconteceu nos Estados Unidos, e a gente pensou, bom, vamos nos preparar para essa distopia, que é a distopia política, né? Então, comentamos isso em outros programas, né, do 1984, o quanto o livro passou a ser vendido, quantas pessoas passaram a ler esse livro, e muito em função do Trump, e agora com os dados do coronavírus e dos infectados no Brasil, e esse jogo de palavras que se faz a partir dos números e o horário que se divulga os números, tudo isso vai ao encontro do que está no 1984. E um outro elemento que a gente tem muito forte nas distopias é a questão da natureza. A gente teve verão retrasado, passado, eu acho, várias queimadas, né? Então, em função do clima seco, já foi um outro elemento mais ambiental no Brasil, né? A gente também, sempre com receio de que alguma coisa nesse sentido vai acontecer com a Amazônia, não natural, né? Mas por força da mão humana. E agora, finalmente, chegamos, como dentro da historiografia das distopias, a um outro elemento distópico que está dentro da ordem pós-apocalíptica, que é a questão dos vírus, né? O vírus que aparece, algo que vem para e acaba sendo avassalador e causando muitos problemas para a sociedade. Então, eu acho que é quase difícil, assim, descrever o que é uma distopia, porque a distopia queria, né, dentro das distopias clássicas e como elas vieram na sequência, nos últimos 50, na segunda metade do século, avisar as pessoas, aos leitores, sobre possíveis problemas futuros. E a gente está agora dentro desses problemas, né? Então, é mais ou menos isso.
É tanta coisa, né? A gente tem o Ministério da Verdade, hoje em dia, o nosso Ministério da Verdade. Tu falou de 1984, realmente é impressionante. Com toda essa trajetória, né? E eu falo da minha parte, assim, tu é uma pesquisadora, disso, eu sou uma pessoa que entrou nisso depois e tinha coisa, experiência como leitor, como escritor, tudo, mas você vai aprofundando, vivendo diferentes aspectos na distopia, e foram tantos livros nesses anos que a gente abordou e tanta coisa que a gente falou, um livro que ainda a gente não falou ainda, não teve um programa dele ainda, mas que eu adoro, que não vai acontecer aqui, que era o livro do Trump, e hoje a gente vê essa coisa do fascismo se apresentando, muito parecido com aquele livro, que é um livro dos anos 30, do Sinclair Lewis. Realmente tem sido uma experiência intensa, assim, perguntar o que é uma distopia, foi muito feliz, né? Quer dizer, só quando a gente olha pela janela e a gente está vivendo numa, né? Tanta brincadeira a gente fez, aprendam sobre distopias antes que você vá vivendo numa, ok, estamos nela. Agora é isso, né? A gente tem que falar de distopia para aprender como sair dela, já que a gente está dentro.
É. O bom é que dentro da história da distopia também existe um caminho para buscar sempre o furo da utopia, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente tem que buscar, e imagino que todo mundo esteja tentando, né? Eu me sinto assim, é um pouco difícil falar sobre isso tudo agora, e são coisas cada vez mais próximas da gente, né? Então, mas eu acho que esse furo se dá muito pela arte, e acho que a arte tem sido uma possibilidade de encontro com reflexões, para quem pode, né? Para quem não está tão embrutecido pela vida ou tão dentro da máquina do viver e pode pensar. A gente sabe que isso é um privilégio de classe. Então, mas eu acho que a arte é importante, e acho que esses livros distópicos podem nos ajudar a pensar um pouco sobre a nossa condição humana, né? E acho que nesse sentido o ensaio sobre a cegueira, e aí uma ressalva, né? O Saramago, ele não está se filiando a uma historiografia, vamos dizer assim, da distopia. Ele é um cara acima de tudo, né? Vamos dizer assim, porque
ele
é um...
Ele paira, né?
Ele paira, então, né? Ele pode tudo, ele pôde tudo, ele, enfim, né? Ele é uma entidade, vamos dizer assim, da literatura. E ele consegue contemplar em uma das suas obras, e mais de uma, né? Vai ter uma questão, assim, várias questões alegóricas, a gente sabe disso, né? Quem é leitor de Saramago, não é só nessa. Mas nessa a gente tem esse elemento, porque a gente sabe que na distopia muitas vezes a alegoria, ou quase todas as vezes a alegoria vai ser o grande elemento de construção de sentido para o leitor, e aqui o ensaio sobre a cegueira é isso, né? É uma grande alegoria que talvez, assim, quem está nos ouvindo agora já tenha assistido outras lives, né? Outras lives, né? Agora é o que há, então já tem já tem ouvido em função, né, de ser muito, muito isso, assim, esse elemento alegórico, mas que traz várias marcas. A gente pode ler, assim, como uma distopia, esse livro do Saramago, esse ensaio sobre a cegueira, essa ideia de ensaio, né, o que é o ensaiar, essa tentativa, essa propositiva de reflexão, que não é assertiva, né? Ela é o ensaio, ela não é a afirmação. Isso eu acho muito importante, então, que a gente consiga, enquanto seres humanos, né, perceber que é preciso fazer um outro caminho. Eu não sou utópica, né, gente? Eu estudei distopia, então eu não acho que o mundo vai ser outro daqui 3 meses, não. Eu acho que, na verdade, pelo contrário. Eu acho que as coisas se encaminham para cenários bem, bem tristes, assim. Então, mas esse livro é um livro que traz utopias também, né? Traz o furo para nós.
Eu vou fazer um resumo, bem resumido, do livro. O livro é a história de uma epidemia de cegueira branca que se espalha por uma cidade e causa um colapso social. Todo mundo fica cego, exceto uma mulher. É engraçado, assim, o que a gente vivencia agora e conhece, a gente acaba encontrando pequenos elementos. Outro podcast que eu fiz foi sobre os 12 macacos, que era sobre o vírus, né? Esse eu tive a lembrança dele muito forte no começo do isolamento, na questão da comida, né? Que como a comida é uma coisa muito importante nesse livro, assim, conseguir comida a partir de certo momento é o que move todo mundo, negociar comida, como conseguir comida, assim vai. E eu fiquei me lembrando de uma cena que acontece no meio do livro, quando a mulher encontra um lugar cheio de comida, um monte de gente morta, num espaço pequeno, assim. E essa questão da comida, ela aflorou ali para mim, assim. Só dando uma contextualizada, o Saramago, como eu falei, ele foi ganhador do Nobel de Literatura, de 98. É muito injusto sem citar todos, assim, mas vou falar dos que eu gosto, né? O Memorial do Convento, eu acho muito legal. O Evangelho Segundo Jesus Cristo foi o primeiro livro dele que eu li, muito tempo atrás. O Ano da Morte de Ricardo Reis é outro livro fantástico, assim. Saramago é um cara realmente que ele está sempre trabalhando a metáfora, a hipérbole, muitas coisas assim. Com pesquisa acadêmica, ele tem uma importância muito grande para mim, porque ele não usa nomes nesse livro. Ele não vai usar nomes na fase final da obra dele, e ele dá uma entrevista, assim, que eu cito na minha dissertação, que ele fala, ele questiona qual seria a diferença se ele se chamasse José Saramago ou não. E ele fala dessa tentativa de libertar a literatura dos nomes, de libertar os personagens dos nomes, que é o que eu pesquiso, que eu pesquisei na dissertação e que eu tento seguir pesquisando. Assim, na real, é o anonimato. Por que certos autores não usam nomes? E o Saramago foi um ponto de partida para mim. Ele, o Joyce, que faz uma longa elucubração sobre isso, o Dédalus, ele se acha amaldiçoado porque ele tem o nome do pai do Ícaro. Na mitologia grega, é o cara que cria asas para que o filho escapar. Ele é de Creta, se não me engano, e o filho se aproxima do sol. Essa é uma lenda que me marcou muito quando criança, né? Um passant, assim, por dizer. E eu era uma criança estranha, né? Desculpa. Mas,
não duvido.
Mas, enfim, dando essa resumida do que é o livro, fazer aquela pergunta boba, né? Tu gosta do livro, Carol?
Eu sou apaixonada por esse livro. Eu acho que ele é um livro, para resumir, né? Assim, literalmente, para exercitar o resumo desta narrativa, é simples, né? Em termos de elementos que estão compondo, né, ações, ou mesmo espaços, e tem uma questão bem simbólica nisso também, a gente já pode falar, mas eu acho que a narrativa se divide em dois grandes momentos, né? Surge a epidemia, essa cegueira branca, que vai se alastrando, aparentemente, pelo contato entre as pessoas, e as pessoas vão se assustando, e qual é a primeira ação dos governantes, né, nesse lugar e nesse tempo, que é um não tempo, um não lugar, a gente não sabe onde que é, né? Então é o país, é dito com letra maiúscula, isso é um elemento bem distópico, né? Essa não localização, que na verdade é a suspensão da localização para que a gente possa colocar isso que está sendo contado ao leitor em qualquer tempo, em qualquer espaço, né? Então, essas personagens que vão cegando vão sendo colocadas dentro de um manicômio abandonado. Isso é muito simbólico, né? Então, dentro da história da humanidade, quantas pessoas que eram inconvenientes foram simplesmente trancadas dentro de manicômios. A gente poderia buscar toda a análise Foucaultiana para tentar entender o que, que é esse lugar do manicômio, que lugar é esse da loucura, quem é que delimita o que é estar louco ou não. Então, as pessoas vão sendo colocadas lá, só que como esse vírus vai se tornando, né, invencível, vamos dizer assim, cada vez mais contagiando as pessoas, chega um momento que não tem mais quem possa regulamentar, né? Não existe mais esse poder centralizador porque todos cegam. E aí os cegos que estavam dentro do manicômio percebem, saem lá de dentro e entra daí o segundo momento da narrativa, que é essa redescoberta do mundo e da cidade. E aí tem um outro elemento que dentro dos estudos da utopia e da distopia é muito presente, que é o estudo da cidade, né? Desde Thomas More e antes dele, né, com alguns outros elementos, a gente tem essa tentativa de compreender como é que a cidade e o espaço são definidores dos sujeitos e das suas relações sociais. E quando esses cegos saem do manicômio, encontram, por óbvio, uma cidade completamente desorganizada, né? Do lado avesso, assim, é o caos instaurado. E elas vão ter uma trajetória e conseguir chegar até uma casa, e a gente poderia fazer toda uma leitura pelos espaços, né? Uma coisa meio Bachelard, assim, pensar o que a casa, o quarto, esses espaços trariam de sentidos simbólicos também. Então é nessa casa que a gente vai ter um desfecho, que é um desfecho utópico, que é um desfecho de esperança, vamos dizer assim, mas é essa a trajetória. E o grande conflito é o conflito dos seres humanos. E aí, vou passar de novo a palavra para o Alexandre, porque depois tem umas coisas que eu quero trazer, assim, que eu acho que são muito importantes, mas em termos de conflito é como se alimentar, como se limpar, né, como manter a higiene e como se organizar. Que, no fim das contas, são as coisas básicas que a gente precisa, né? Então, por exemplo, lá no Senhor das Moscas, que é um livro também referido, em geral, junto com Laranja Mecânica, eles são meio transição, assim, eles são citados como distopias. Por que, né, o Senhor das Moscas? Em função dessa organização que precisa ser estabelecida e de como os seres humanos, no caso ali jovens, vão se relacionar e que relações de poder vão ser estabelecidas, né? Eu já me alonguei. Liga lá, Alexandre.
Não, eu quero falar umas coisas, assim, a gente falou do governo, né, e tem alguns momentos desse livro que ele vai se parecer com a nossa realidade, por exemplo, fechamento de fronteiras, né? Uma coisa que o governo, ele assume no início. Confinamento, racionamento, são elementos que a gente pode buscar nesse livro e associar ao momento que a gente está vivendo, assim. Agora um pouco menos, né? Se bem que, na real, assim, é meio difícil considerar, às vezes, que a gente está vivendo uma distopia, porque, sei lá, 30% das pessoas estão vivendo distopia, o resto saiu a louca pela rua, de qualquer maneira, assim, né, coisa, confinamento, alguns confinavam, a minoria, né? Mas tem coisas nesse livro que ele realmente, assim, ele, antes do governo ser desmantelado, como você falou, assim, ele vai assumir atitudes autoritárias. E depois, como você fala no fim, quando as pessoas se libertam, elas acabam descobrindo esse mundo imundo e bárbaro. Mas eu queria falar de uma coisa curiosa, assim, existem pessoas que consideram a sério, assim, que esse romance ele teria sido inspirado num conto de ficção científica brasileiro de 1963, chamado A Escuridão. Eu já li esse conto. Ele é muito interessante. Não tem nada a ver com o livro, até porque a escuridão realmente é uma escuridão. É como se todos nós fôssemos, de repente, envolvidos em matéria escura e nós não conseguíssemos, literalmente, enxergar um palmo adiante do nosso nariz, porque tudo é escuro. Nós nos tornamos cegos sem sermos cegos. Simplesmente, a luz desaparece. de um livro chamado Diário da Nave Perdida.
Eu fiquei pensando no governo ali que tu fala, né? Lembrei de outra coisa, que é aqueles comunicados que ficam incessantemente sendo colocados no início que eles estão no manicômio.
Sim, sim.
Que... espécie de teletela, assim, sabe? Avisando, tentando regulamentar a distância. E deve ter passado pelo teu bairro também, passou aqui pelo meu. No início, né, do isolamento, passava aquele carro dizendo, fique em casa.
Você pode morrer. Seu vizinho que tá andando ao seu lado, a faixa dele. Se ele passava
a primeira...
Eu não acreditei quando eu ouvia isso.
Isso,
eu falei, meu Deus do céu, não é possível.
Exato. Então, é isso, né? Como é que dentro do absurdo, dentro de um momento totalmente fora do que se poderia pensar, governantes conseguem ter ideias tão ridículas quanto essa?
Eu vou te falar uma coisa, assim, tem muito a ver com tudo que a gente está vendo, indubitavelmente. Mas a minha grande teoria no momento é que o mundo resolveu se inspirar no filme Tubarão. Sim, olha, no início do filme, uma pessoa é atacada por um tubarão. Aparece aquele tubarão gigante e mata uma jovem. Os caras começam a dizer, não foi nada, foi uma hélice ali. Ela foi atacada por uma hélice. Tem um cara lá dizendo, olha, foi um tubarão. Não, foi uma hélice. Aí depois nós passamos para o conflito vidas versus economia. O xerife quer fechar a praia, mas é feriado. E as pessoas vão chegar, a cidade é turística, e fica todo mundo dizendo, mas que vai fechar a praia, se a gente for salvar a vida, a gente começa, como é que os caras vão faturar? E fica os comerciantes lá dizendo que é um absurdo, etc. Tá. Tem esse segundo elemento. Então, quando passa, a gente chega no meio do filme, eles matam um tubarão, os locais lá matam um tubarão pequeno. Então, eles resolvem, vamos todo mundo para a praia, não tem mais tubarão, acabou isso. Talvez seja o momento que a gente está vivendo. A gente acha que matou o tubarão pequeno. E, além disso, tu tem um cientista que fica ajudando o cara lá, dizendo, olha, isso é um tubarão. E todo mundo, não é. E você tem, inclusive, as devidas medidas de segurança. Colocado assim, a gente pode ir para a praia, mas, olha, a gente vai para a praia, mas tomando cuidado, mantendo o distanciamento, passando álcool gel para deixar o tubarão longe. Botando máscara para assustar o tubarão. Esse filme ele é capaz de antecipar todos os passos, todo o debate político. Não sei se é porque a gente é ridículo, entendeu? O suficiente para cumprir um script tão certinho do filme assim. Ou se o Spielberg realmente foi genial, anteviu quase 50 anos atrás tudo que iria acontecer, porque tu olha o debate americano também é muito parecido com o nosso, né?
Eu acho que tem uma questão que tu tá dizendo, né, que vai bem ao encontro do elemento central da distopia, que para algumas pessoas, porque algumas pessoas não gostam desse perfil de narrativa, né, porque elas acham, por vezes, repetitiva também, porque tem realmente esses signos que a gente vai vendo com frequência, né, e a coisa do governo aqui, esse discurso que o governo assume por meio desse alto-falante, né, que é o termo que eles usam, que são essas televisões que estão dentro do manicômio, aí eles repetem no discurso, que são duas páginas de discurso que é dito, assim, nós estamos conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade, nós sabemos, por isso vocês estão isolados aí. Pelo contrário, o nosso governo atualmente não quer que ninguém se isole, né? Não é esse o ponto, mas o ponto é o governo dizendo que está fazendo o que deveria fazer.
É que o nosso governo está dentro isso. Do manicômio, né?
Isso, né? E está repetindo isso incessantemente ali. E aí tem um trecho do discurso que é dito diariamente para as pessoas que estão cegas dentro do manicômio, que é o seguinte... Os internados, né, cito o trechinho, os internados são responsáveis por todas as consequências negativas de queimas ou de fortuito, qualquer coisa que aconteça lá dentro, a culpa é deles. Quer dizer, as pessoas estão todas cegas, elas não têm informação nenhuma, elas não podem falar com ninguém, não existe contato, e a responsabilidade é delas, mas eles estão dando comida. Quer dizer, pega aqui os R$600, faz o que a gente está dizendo e acredita que o governo está fazendo sua parte eternamente, né? Então, é muito triste ver essa manobra como se cada cidadão, cada cidadã fosse, de fato, um cego, né? E tivesse dentro desse universo aqui sendo coordenado por esse governo com letra maiúscula. E aí, dentro desse manicômio, a verdade... E eu lembro muito de quando eu li esse livro pela primeira vez, porque ele foi chocante para mim por essa descrição animalizada das pessoas, que é uma coisa que a gente costuma ver em narrativas pós-apocalípticas, né? Em narrativas de guerra também, não é uma coincidência boba, né? Porque são situações realmente limite para o ser humano. Lembro muito da Estrada, então a comida acaba sendo uma grande questão também, e lá o isolamento se dá por outras questões, né? Mas aí o que eu ia dizer assim, disso é que tem uma descrição... Eu gosto de rabiscar nos livros, né? Algumas pessoas não gostam. Então eu gosto de ler, quando eu releio, eu vejo o que eu pensei na época. E daí tem um trecho que está descrevendo logo que eles estão lá no hospício e começa a chegar muita gente, muitos cegos, e a coisa começa a ficar caótica. Eu vou ler um trechinho e aí depois eu comento a última coisa que eu queria falar sobre isso, sobre essa animalização do ser humano, né? Vamos endoidecer de horror, pensou. Depois quis limpar-se, mas não havia papel. Apalpou a parede atrás de si, onde deveriam estar os suportes dos rolos ou os pregos em que, a falta de melhor, se teriam espetado uns bocados de papel qualquer. Nada. Sentiu-se infeliz, desgraçado, a mais não poder. Ali com as pernas arqueadas, amparando as calças que roçavam no chão nojento, cego e sem poder dominar-se, começou a chorar silenciosamente. Eu acho interessante como eles vão mostrando esse espaço e essa desorganização das pessoas que estão lá. E no filme é magistral como isso é feito e mostrado visualmente, né? Mas o convite para a gente pensar é quantas pessoas vivem essa condição sem existir a cegueira, né? Quantas pessoas vivem sem ter o mínimo de possibilidade de higiene, de relações e de alimentação, e a gente segue a nossa vida, né? Então eu acho muito, e eu lembro que foi exatamente isso, talvez um pensamento ingênuo, né, de quando eu li a primeira vez, jovenzinha e tal, mas é isso, de quantas pessoas vivem nessa condição que está descrita aqui, que nos assusta tanto, e a gente simplesmente segue.
Tem algo que o doutor ele fala no primeiro cego. O primeiro cego é um cara que tá no carro, né? E de repente ele fica cego. O primeiro cego do livro, assim, no começo. E tem muito a ver com isso que tu tá falando, assim, que ele procura o oftalmologista. Tem uma coisa que o médico diz no primeiro cego que tem muito a ver com isso, que ele diz assim, depois que o cego procura ele, o oftalmologista, ele diz ao primeiro cego uma coisa assim, pensa que não cegamos, pensa que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. A gente vive num mundo que em muitos aspectos é uma merda, mas a gente conseguiu encontrar um jeito de não ver essa merda, de tipo dela desaparecer, dos nossos olhos, da nossa moral, principalmente, da nossa consciência.
É isso, né, Alexandre? E em vários momentos vai surgir nos diálogos das personagens, personagens que não têm nomes, né? Personagens que são definidas como o médico, a mulher do médico, o moço dos óculos, a rapariga dos óculos, agora não me lembro, né? O menino estrábico. Então,
primeiro cego, segundo cego.
Isso, né? Aí tem várias reflexões possíveis, né, dos nomes também. Mas eles conversam em várias ocasiões sobre isso, né? Eles ficam meio, em especial, a mulher e o médico ali, e essa personagem feminina que é a que vê, a que conduz, a que resolve, a que é a força, né? Ela representa tudo isso.
Ela é a compaixão, né?
Eu nunca li nenhuma análise de cunho mais de representação feminina desse livro. Eu não sei o que, que quem é especialista diz sobre isso, né? Depois tem toda a sequência das mulheres como oferta, né? Que é uma cena linda, assim, que mostra toda a questão da sororidade, da irmandade ali e da força feminina. É muito bonita a cena, tristíssima, né? Toda a sequência relacionada a isso. Mas o que eu ia dizer é que as personagens conversam frequentemente sobre essa questão do estar cego, do estar animalizado. Eu lembro muito que a esposa do médico uma hora disse: será que eu preciso cegar, então, para entender o que, que é o outro? E aí ela diz: não, mas a verdade é que a gente se acostuma com tudo mesmo e segue a vida, a gente acaba se resignando. E o livro mostra um pouco isso, né? O como a gente aceita as circunstâncias, né? E vai se adaptando àquele contexto que tá ali, né? E, claro, eles tentam resistir, e essa força feminina, né, de novo, vai ser a resistência, vai ser a possibilidade da mudança, vai ser a coragem. Mas esse trecho é o trecho essencial para a gente pensar enquanto alegoria, do mesmo modo que a epígrafe, né? Que é retirada do suposto livro dos conselhos, né? Esse aconselhamento, então, de novo, potencializando essa leitura da distopia como um aviso ao leitor, que é clássico, inclusive virou clássico porque teve uma redação de vestibular da URGS que citou esse trecho e ganhou nota máxima, e daí teve matéria no jornal sobre a redação da guria, e eu dava aula de redação na época, então todos os estudantes e estudantes que eu tinha queriam colocar essa epígrafe no seu texto, não importava o assunto, a temática da dissertação queriam botar, que é o seguinte: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E esse reparar com um duplo sentido, né? Reparar no sentido de realmente ver aquilo que eu estou vendo e de reparar no sentido de reparo que eu faço a algo que não está funcionando, que está estragado, né? Poderia ser o nosso funcionamento social mesmo.
Eu quero só fazer um arco, assim, voltar alguma coisa que você falava dessa coisa aqui, que o mundo não vai mudar. Talvez a gente vai ter um mundo, a coisa da distopia, né? Você fala, eu sou da distopia, eu também sou. E é muito curioso como as pessoas viram isso no começo dessa pandemia como uma oportunidade de mudança da humanidade, e como essa mesma condição ela se coloca no livro e tudo que se torna, né? Caos, egoísmo, controle de recursos, individualismo, cada um pensando em si mesmo, a tentativa de criação de uma consciência comunitária, ela é migalhada muito rápido, né? Assim, falta comida, falta água, falta dignidade. E a gente, esse livro acaba colocando algumas lições de como é que as pessoas vão viver, né? As marcas que isso vai deixar na gente depois, assim, a dimensão pessoal, psicológica, que vai ter em todo mundo, assim. Uma coisa que o Saramago falava é que ele não queria individualizar. A falta de nome tinha a ver com isso. Ele não queria individualizar aquela narrativa, aquela trajetória. Era sobre um todo, sobre todo mundo, assim. E por isso os personagens também não têm nome.
É um processo alegórico também, né, Alexandre? Quanto aquela mulher pode representar várias outras mulheres, né? Aquela personagem feminina. Então, acho que tem um pouco...
Essa personagem é incrível, né? Você falou assim, que é difícil, que não conhece nenhuma análise feminina, assim, desse livro. E, realmente, essa é uma personagem incrível. Carece, espero que exista também.
Deve existir. Eu fiquei muito me perguntando isso, porque quando eu li, né, como eu disse, eu era muito jovenzinha. Então, hoje, com uma outra trajetória de leitura... Quando eu reli agora, em especial agora, porque quando eu fui fazer a tese também reli e tal, mas com um olhar muito dentro da distopia, né? Agora mais contaminada com... Contaminada, né? Agora algumas palavras a gente fica meio receosa de usar. Mas agora mais contagiada, vamos dizer assim, por outras leituras que eu fiz, mais de ordem... de representação do feminino e tal. E eu fiquei me perguntando, né, como analisar esse processo que está aqui, mas eu acho que ele é um processo bem por uma perspectiva de evidenciar a força feminina mesmo. Talvez não. Depois os ouvintes podem nos mandar relatos aí, o que, que eles já leram, o que, que elas já leram, para a gente compor isso.
E uma coisa também que é interessante que esse livro coloca no começo, assim, é uma cena que eu não sei porque ficou na minha cabeça, assim, que quando o cego chega no consultório, né, o cara está cego. Deus do céu. Cego. E o médico passa ele adiante e ocorre um pequeno tumulto das pessoas. Começa a não aceitar. Uhum. Que ele, tá, ele tá cego, e daí? Eu tô com um cisco no olho aqui. E o egoísmo, ele é um elemento muito forte desse livro. Sabe? Eu não consigo entender se esse é um livro, se ele é tão negativo quanto eu acho que ele é. Mas parece um livro sobre o fracasso do ser humano, assim.
Ah, eu tinha separado um trecho aqui que diz bem isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Acho que é o médico conversando com sua esposa. Aí diz assim, é desta massa que nós somos feitos. Metade de indiferença e metade de ruindade. É uma palavra que minha mãe usa muito, ruindade. Eu acho que desvela e potencializa tudo de ruim que há na gente, em especial em situações limite. Será que a gente consegue ser bacana com alguém quando a gente está muito mal? Né? Enfim, são questões morais, até filosóficas, né? E eu acho que o livro tenta mostrar isso, mas ele tenta mostrar também que a chave, me parece, está na coletividade. Que é importante essa construção de laços, porque sozinho é muito difícil, é importante o apoio, né? Que alguém veja aquilo que eu não estou vendo, e talvez, olha só, tô viajando, assim, mas é essa esposa que vê, né? E a gente confiar, às vezes, no olhar do outro, e essa rede que eles acabam construindo. Enfim, acho que é uma possibilidade. Eu acho que é extremamente revelador da condição humana, mas permite a gente entender que, sim, tem outro caminho. Mas é que o que eu disse, eu não acho que a gente vai seguir esse outro caminho tão facilmente.
Eu acho difícil, eu acho particularmente difícil, assim, porque a gente teria que mudar a nossa natureza. Né? Não vai ser um episódio de 2 anos. A gente lembra, não custa lembrar qual foi o desfecho da gripe espanhola. Assim, todo mundo foi um carnaval louco. Meses depois de tudo que aconteceu, o carnaval da vingança. Agora, tipo, a gente tava, né? Agora foi fechado o shopping. As grandes lojas, pelo menos aqui na cidade, que é a ida ao shopping da vingança. Assim, a pessoa fica lá confinada e resolve se vingar de todo o confinamento, extravasar, indo ao shopping. Eu só fazendo um pequeno parênteses, assim, eu acho fascinante. Estava vendo uma foto semana passada, eu acho que era da reabertura do comércio Fortaleza, se não me engano. E tinha uma fila na frente de uma loja, tipo Casas Bahia, e eu fiquei pensando assim, cara, tipo, como é que pode? Essa pessoa ficou 90 dias dentro de casa dizendo, eu preciso ir às Casas Bahia.
Tá, eu vou te fazer uma provocação. A gente pensou muito sobre isso aqui em casa, eu e meu companheiro. E a gente pensou, claro, uma coisa é a falta de compreensão do que significa esse momento que a gente está vivendo, né? Mas outra coisa é, tem uma parcela muito significativa da sociedade que não compra pela internet, por exemplo. E como consumo é um elemento muito forte da nossa vida, por exemplo, eu comprei muitas coisas pela internet desde que eu estou em isolamento. Então, talvez outras pessoas também sintam essa necessidade e o consumo é um modo de existir dentro da nossa sociedade, né? Então, elas precisam ir. Outro ponto, né? Talvez essas pessoas vão a esses espaços porque têm que pagar carnê e não sabem fazer de outro modo. Ou tem um empréstimo do lugar. Enfim, né? Eu acho que tem tantas coisas que passam pela questão social sempre, né? Por esse lugar de classes e de desigualdades que a gente tem.
Não, é bem possível.
Enfim, só um devaneio.
É, eu também pensei Tem aquela frase do Tyler Durden, né, no Clube da Luta, que em certo momento no filme, que ele reflete que nós somos delivery, nós somos consumidores. O grande fracasso da experiência da esquerda no poder no Brasil, para mim, foi justamente não ter conseguido quebrar essa identidade. O grande sucesso da esquerda é a democratização do consumo. Todo mundo pode comprar tudo o que quiser, fazer tudo o que quiser. Então, não surpreende. Não surpreende, assim.
Eu queria trazer como sugestão, assim, que eu acho que vai bem como intertexto para essa obra do Saramago, né? Acho que já estamos nos encaminhando para o fim. É um filme chamado Sentidos do Amor. É com a Eva Green. O lance do filme é também pelos sentidos, né, do corpo humano. Então tem a ver com a audição, com o paladar, com o olfato e com a visão. E todos esses sentidos vão sendo perdidos. É uma espécie também de vírus que se alastra. E o que eu acho muito interessante nesse filme é que as pessoas perdem aquele sentido a partir de alguma coisa que elas sentem intensamente. Por exemplo, uma saudade imensa, imensa, uma tristeza, uma saudade. Elas choram, choram, aí elas perdem o olfato. E aí tem a coisa do olfato e quantas vezes uma memória é acionada pelo cheiro que a gente sente, né? Acesso de raiva. As pessoas têm um acesso de raiva, brigam, se matam, se arrebentam. Elas ficam surdas depois. Então, essas alegorias vão sendo construídas a partir dos sentidos que a gente tem, né? E vai bem ao encontro do que o Saramago faz também. É bem interessante o filme. E também as coisas ficam super desorganizadas, a cidade caótica, né? Como não poderia deixar de ser. Acho que vale muito assistir e pensar como é que uma coisa e outra está acontecendo. E pensar por que que Sentidos do Amor e Ensaio sobre a Cegueira pode ser lido bem por essa chave da distopia. E por que que A Peste do Camus ou o filme Contágio não consegue ser lido pela chave da distopia, né? Se eu ainda tivesse nesse universo mais acadêmico voltada para isso, né? Agora meu canal mudou, eu ia escrever sobre isso, porque é uma grande questão, né? Por que que a gente consegue, o que que existe ali em termos de construção narrativa que diferencia, né, uma coisa da outra? É bem interessante para pensar.
A gente está chegando ao fim, assim, esse é um livro que tem tanta coisa para falar, tu acaba lembrando um monte, assim, eu lembrei de um ensaio, e esse ensaio era de uma professora, eu vou perguntar o nome dela, ah, tá aqui, Tereza Cristina Cerdeira da Silva, ela escreveu ela tem uma explicação que ela fala uma coisa muito interessante, né? Que esse livro, na real, ele é um ensaio sobre a visão. Porque esses cegos, eles chegam no fundo do poço, e quando eles chegam no fundo do poço, a humanidade chega no fundo do poço, você falou da leitura que tu teve jovem, a minha leitura jovem, ela não mudou muito, foi assim, pá, em 5 minutos toda a civilização desmonta, só precisa disso, 5 minutos, alguma coisa acontece, 5 minutos, no 6º minuto não é mais a mesma civilização, ela começa a desmontar, assim. E ela fala isso, que quando se chega no fundo do poço, o que que nós conseguimos ver? A fraqueza, a arrogância, a intolerância, a impaciência, a violência e a monstruosidade dentro de quase todo mundo desse livro. Assim. Com algumas exceções, principalmente as duas personagens femininas, né, que é a mulher do médico e acho que a outra é a moça de óculos. É uma personagem que eu adoro, assim. Então, eu acho esse ponto de vista dela muito interessante, porque realmente é um ensaio sobre a visão de nós mesmos.
Eu quero ler um trechinho para finalizar.
Leia.
É super curto, na verdade. Eu comecei, mas
no final de dia, pensando bem, resolvi ficar, né?
Mas ele é muito curto, mas eu acho que ele é para tentar deixar o furo para ser o caminho para a utopia, assim, que acho que é importante que a gente tenha o horizonte, né? Diz assim: não sei se haverá futuro. Do que agora se trata é de saber como poderemos viver neste presente. E acho, então, que é muito isso, né? Que a gente tem que pensar e dos lugares sociais, identitários que a gente ocupa, pensar o que, que a gente pode fazer para viver neste presente, né? Para além da nossa individualidade, que eu acho que um pouco do que o livro nos mostra é isso também, essa força dos laços e da coletividade.
Sim, eu, para encerrar, eu também queria ressaltar isso. Assim, felizmente, com tudo isso, a gente também viu muita solidariedade nesse momento. E isso talvez tenha sido melhor. Assim, tá, é esse caos, esse governo é um negócio inacreditável, tem muita coisa errada, a gente vê muitas atitudes erradas. Mas no meio disso também teve uma onda de solidariedade. Talvez seja o que dá para tirar de positivo do nosso momento. A estrutura pode fracassar, ela fracassa, mas nós como indivíduos, a gente, algumas vezes a gente brilhou também, casos raros, certo? Mas sim, teve muita gente se mobilizando. Não acho que seja um legado, a emergência faz isso, eu não acho que deixa um legado para o futuro, mas pelo menos teve isso. Teve esse consolo de que às vezes a gente acerta. E da minha parte é isso.
Da minha parte é isso. Agradecer imensamente por ter dividido esse espaço contigo, Alexandre. Vida longa, a hora da distopia.
Muito, muito, muito. Foi fantástica, uma amizade que se cimentou. Admiração gigantesca que só foi crescendo. Assim. E vida longa, e o teu lugar está sempre aqui.
Maravilha. Sigamos.
Sigamos. Tchau, gente.
Tchau.